da Voz da América em português, o som a cargo do Nick Ivanov, a realização de Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Eu sou o Amante Miguel, desejamos-lhe boa escuta. Milhões de pessoas registradas para votar em Moçambique amanhã, quarta-feira. O presidente da República da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, chamou na segunda-feira de atrevido o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa. Vice-presidente no Quênia pode ser impugnado hoje pelo Parlamento sob acusação de corrupção e aqui nos Estados Unidos a empresa TikTok enfrenta novos processos judiciais interpostos por 13 estados. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal mais um, 202-251-9466. De seguida, vou convidar o Álvaro Lugier Andrade. Álvaro, quais as notícias de hoje?
E começamos, Amancio Miguel, com o adiamento por agora da primeira visita do presidente americano a um país africano. Iria a Angola no próximo dia 13 para uma visita de 3 dias até o dia 15, depois de ter estado inicialmente em Alemanha de 10 a 12. No entanto, essas visitas foram suspensas hoje, mas a Casa Branca disse que Joe Biden irá visitar tanto a Alemanha como principalmente Angola ainda antes do final do mandato, logo depois do motivo que o leva a adiar esta visita, que é para supervisionar os preparativos e a resposta ao furacão Milton, além da resposta contínua aos impactos do furacão Helene em todo o sudeste do país. A Casa Branca fez este anúncio hoje, sem adiantar uma possível data para a nova visita à Alemanha. Entretanto, numa declaração a momentos a partir do avião presidencial, Emily Simons, vice-secretária de imprensa da Casa Branca, disse que, quando questionada sobre o adiamento do presidente Joe Biden em Angola, ela respondeu: o presidente disse, antes de sair da Casa Branca, espera fazer essa viagem à África. Toda a essência da viagem é sublinhar o nosso compromisso para com os nossos parceiros em África, especialmente porque a África subsaariana é um líder mundial tão importante. Fim de citação. No Quênia, o Parlamento deve votar hoje a favor da impugnação do vice-presidente Rigathi Gachagua, num processo que expôs uma divisão no partido do governo. Os legisladores acusam o vice de William Ruto de corrupção, de minar o governo e de praticar políticas etnicamente divisivas, aliás, entre uma série de outras acusações. Ele tem refutado essas acusações. Washington anunciou hoje sanções contra um alto dirigente das Forças de Apoio Rápido do Sudão pelo seu papel na obtenção de armas para a organização paramilitar. Alguni Hamdan Daglo Musa foi incluído na lista de sanções pelo seu envolvimento nos esforços para adquirir armas e outro material militar que permitiram operações em curso no Sudão, anunciou hoje o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, admitiu hoje que o provável sucessor de Hassan Nasrallah, líder do grupo libanês Hezbollah, poderá ter sido morto num ataque israelita. Gallant fez a afirmação durante uma visita às tropas do Comando Norte, segundo a agência espanhola Europa Press. Desde a morte de Nasrallah, no final de setembro, o seu primo Hashem Safidin tem sido apontado como possível novo líder do grupo xiita libanês, embora Gallant não tenha mencionado diretamente.
Obrigado. Obrigado, Al, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Antigos dirigentes políticos e analistas de São Tomé e Príncipe divergem perante declarações do ex-presidente Fradique de Menezes, que disse no domingo que São Tomé e Príncipe não tem futuro. Oscar Medeiros.
Contactado pela Voz da América, na sequência das declarações do antigo presidente da República, o ex-primeiro-ministro Joaquim Rafael Branco diz que tem outro sentimento, apesar da profunda crise social e económica em que o arquipélago se encontra mergulhado.
O Santo Tomé certamente tem um futuro, e esse futuro tem de ser discutido por todos, e temos de chegar a um acordo na comunidade santomense sobre o que fazer.
O antigo líder do MLSTP-PSD aponta saídas com base em ideias que perfilam no país.
Há quem defenda uma associação com outro Estado, há quem defenda uma ancoragem com um outro Estado, com outros Estados em áreas específicas, e há aqueles que ainda acreditam que podemos utilizar os nossos recursos de uma maneira dedicada, transparente, para dar uma vida digna ao nosso povo.
Tal como Fradique de Menezes, Rafael Branco também assume meia-culpa pelo falhanço do país nos últimos 49 anos.
Muitos de nós, sobretudo aqueles que tiveram situação de liderança, de responsabilidade no país, eu acho que muitos de nós temos que fazer a meia-culpa, cada um em graus e dimensões diferentes. Houve oportunidades que foram perdidas, houve comportamentos, decisões que podiam ter sido evitadas.
Para Arzimiro dos Prazeres, ex-presidente do Parlamento e antigo dirigente do Partido da Convergência Democrática, as palavras de Fradique de Menezes têm motivação na atual situação do país.
O país está sem rumo, o país não tem qualquer saída. Portanto, isso é a percepção que ele faz, e julgo eu faria também, da situação atual. Não, não que não tenha saída nunca mais, não. A situação atual, a maneira como se está a levar o país dessa forma, leva-nos a pensar que o país não tem formas de sair.
Prazeres também defende as ideias de Fradique de Menezes sobre investimento estrangeiro, mas apela consenso alargado.
Não temos mais capacidade de levar o país apenas com produção interna nossa, não. Temos que nos focar no investimento estrangeiro massivo. O projeto de investimentos desse calibre ultrapassam os prazos das legislaturas. Portanto, tem que haver consensos alargados.
O analista Abílio Neto diz que as declarações de Fradique de Menezes são bombásticas, mas não concorda totalmente com o que é dito.
O que importa aqui reter nessa afirmação, para além do aspecto bombástico e pouco esperançoso, como disse, é o aspecto autocrítico que o Presidente Fradique de Menezes faz até do seu mandato e até, digamos, foi isso que eu entendi, e até da sua performance enquanto político São Tomense. Mas eu discordo, e discordo muito dessa afirmação tão rotunda e tão bombástica como o Presidente Fradique de Menezes fez. E discordo porquê? Porque não há, efetivamente, primeiro, porque não há nenhum país que não tenha futuro. O futuro dos países depende muito dos seus cidadãos.
Este analista diz, no entanto, ter percebido o alcance das declarações do antigo presidente face à crise em todos os domínios.
Que apesar da parte negativa da afirmação do Fradique Menezes, ela pode ser positiva no sentido de nos obrigar não só a refletir outra vez sobre o que está a acontecer connosco, mas obrigar-nos a ter que reagir a esse tipo de afirmações, que são afirmações de fatalidade, e que aqueles que acreditam no país têm, naturalmente, que agir no sentido de as ultrapassar.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
E de São Tomé vamos a Guiné-Bissau. O presidente deste país, o Márcio Soko Embalo, chamou ontem, segunda-feira, de atrevido o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, por ter comentado de forma considerada pouco abonatória a situação política guinense e ameaçou com represálias. Álvaro Lugero Andrade.
A imprensa da Guiné-Bissau cita uma entrevista de Márcio Soko Embalo à agência portuguesa Lusa, na qual diz que, e estou a citar, ele é atrevido, o secretário-executivo não tem essa competência, ele foi além das suas prerrogativas, fim de citação. Zacarias da Costa pronunciou-se por duas vezes sobre a Guiné-Bissau, que assumirá a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 2025, afirmando que a comunidade segue com alguma preocupação os desenvolvimentos no país. Na entrevista à agência Lusa, o presidente guineense voltou a dizer, era atrevido, não tem limites, nem tem noção das declarações que proferiu. Tinha que se preocupar com a situação do Timor-Leste. Fim de citação. O chefe de Estado guineense considerou ainda que o secretário-executivo da Cplp está a agir a mando de uma mão oculta, sem adiantar mais pormenores. Espero que seja a última vez que ele se refere à Guiné-Bissau. Da próxima vez haverá consequências diretas, continuou Umaru Sissoko Embalo, que também salientou que a Guiné-Bissau já presidiu a uma organização muito maior que a Cplp, ao se referir à presidência da CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, bem como da UEMOA. Umaru Sissoko Embalo disse ter abordado o tema com o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, à margem da última Assembleia Geral das Nações Unidas. Também em Lisboa, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, manifestou descontentamento com as declarações do secretário-executivo da Cplp.
Obrigado, Álvaro. E quando são 13 horas e 41 minutos, 30 segundos aqui em Washington, D.C., vamos a Moçambique, onde são 19h41. Pouco mais de 17 milhões de moçambicanos estão registados para votar esta quarta-feira, que é amanhã, dia 9. Eles devem escolher um presidente da República de 4 candidatos, Venâncio Mondlane, Daniel Chapo, Ussuf Mamadi e Lutero Sumango. Há 250 assentos parlamentares em votação e 10 governadores provinciais. A Sala da Paz, uma plataforma que monitora o processo eleitoral em Moçambique, diz que a primeira fase foi comparativamente pacífica. No programa Washington Fora de Horas, tivemos hoje Glécio Massango, da Sala da Paz.
Em relação à avaliação da campanha eleitoral, para nós, como Sala da Paz, de acordo com aquilo que colhemos no terreno, consideramos que, no geral, não obstante os incidentes que foram registrados, no geral a campanha foi relativamente mais pacífica em termos de quantidade de incidências, mas também em termos de violência. Se formos a comparar, por exemplo, com a campanha de 2019. Ainda não temos o relatório final a ser produzido, tendo em conta que a campanha terminou antes de ontem. Depois dessa campanha, depois vamos fazer um relatório mais detalhado com dados mais quantitativos. Mas se compararmos com 2019, os dados que temos neste momento indicam que esta campanha foi melhor que a de 2019 e, de alguma forma, isso pode ter sido também resultado de algum trabalho que fizemos. No entanto, isso não é suficiente para prever como é que vai ser, por exemplo, o dia de amanhã, sobretudo a fase de votação, depois, mais tarde, a fase de contagem e apuramento dos resultados. Tendo em conta que, por exemplo, se formos olhar o processo eleitoral, por exemplo, de 2023, apesar de na fase da campanha ter sido pacífico, nas fases subsequentes, acabou tendo outros desenvolvimentos, sobretudo a partir da fase de contagem e apuramento dos resultados. No entanto, o nosso apelo é que os eleitores, os membros dos partidos políticos e todos os atores envolvidos, a própria polícia, que tem um papel muito importante, estejam atentos, mas também sejam calmos, no sentido de evitarem se envolver em situações contrárias à lei, assim como em situações de violência, porque, de facto, esta festa da democracia não precisa de situações de violência.
Glécio, um dos períodos difíceis é, muitas vezes, a seguir as eleições, é exatamente a questão da contagem, a questão de as pessoas aceitarem os votos que foram contados. O que é que a Sala da Paz, qual é o contributo que a Sala da Paz pode ter neste período pós-eleição, portanto, pós-votação?
Exato. No pós-votação, na verdade, o trabalho que nós fazemos no pós-votação é reflexo, de alguma forma, do trabalho que é feito nas fases anteriores. Por exemplo, desde a campanha eleitoral até a nível do próprio recenseamento, estivemos sempre no terreno a colher incidências, a torná-las públicas, a fazer um conjunto de recomendações sobre ações práticas que os diferentes atores políticos devem tomar, como evitar que o processo seja machado. E uma das coisas que nós fizemos como Sala da Paz este ano, por exemplo, é a divulgação do Código de Conduta. Primeiro, a discussão deste código e também a divulgação deste Código de Conduta junto dos diferentes atores políticos eleitorais. incluindo, por exemplo, os partidos políticos, a PRM, que são também um ator muito importante, é para garantir que todos os atores envolvidos neste processo conheçam aquilo que são os seus deveres, as suas obrigações, mas também de forma também a sensibilizá-los, de forma a evitar se envolver em situações que sejam contrárias à lei. Porque em alguns casos a lei pode ser conhecida, mas está a haver a predisposição para violá-la, de forma a defender alguns interesses políticos. E isso, de alguma forma, acaba criando situações que podem criar algumas dúvidas sobre a transparência no processo. Por exemplo, são a olhar no passado, situações que foram registradas com a questão de por exemplo, recusa da assinatura das atas dos resultados dentro das mesas. Depois, interrupções no processo, por exemplo, de contagem de resultados não confiáveis. Depois, há alguns apagões em momentos um pouco críticos.
A análise do processo de campanha eleitoral aqui na Voz da América, a participação de Glécio Massango no programa Washington Fora de Horas, ele conversou com Ana Guedes. Ainda em Moçambique, o Partido Frelimo debate a sucessão da sua liderança, havendo uma ala que defende que, em caso de vitória nas eleições de amanhã, o Presidente da República deve também chefiar o partido. Outros dizem que é inconstitucional. Ramos Miguel.
Analistas políticos divergem quanto à possibilidade da Frelimo acatar uma eventual resolução do Conselho Constitucional sobre a inconstitucionalidade do Presidente da República exercer funções privadas, incluindo a de presidir a um partido político. Uns afirmam que a Frelimo vai ser forçada a respeitar a Constituição da República, mas outros têm muitas dúvidas porque no contexto moçambicano, um Presidente da República só tem muita força se for também presidente do partido político, sendo por isso que não se espera que o atual estadista moçambicano Filipe peça o seu afastamento da presidência da Frelimo, tal como sugere o histórico dessa formação política, o jurista Oscar Monteiro. A Constituição da República diz que há a impossibilidade do Presidente da República exercer funções privadas e, neste momento, o país está à espera de uma resolução do Conselho Constitucional sobre esta matéria, apesar de que a mesma está clara na Constituição de 2004. E a questão é por que isso agora é que se levanta? Analista político Fernando Lima.
É uma maneira de prevenir que o atual presidente acumule as duas funções e, portanto, criar um momento político em que exista uma oportunidade para o atual presidente ir ao seu afastamento de presidente do Partido Frelimo, uma vez que não faz qualquer sentido abandonar a presidência da República. Quando isso vai acontecer naturalmente.
Mas esta não é a opinião do também analista político Ivan Maus.
Eu tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer, porque, por uma simples razão, é que o presidente da Frelimo, que também é presidente da República, para poder ter força, deixa de ser necessariamente presidente da Frelimo. Ou seja, não vislumbra uma situação em que temos um presidente da República eleito, com aqueles todos os superpoderes, e ao mesmo tempo ele não ter sucesso a nível do partido. Portanto, estar no bando do Frelimo e ser presidente do partido lhe garante um maior controle daqueles que são as movimentações a nível do partido. Portanto, o partido Frelimo acaba tendo argumentos com o partido do Estado.
E há quem questione se, em caso de vitória nas eleições desta quarta-feira 9, Daniel Chapo vai aceitar as alterações propostas.
Não depende apenas dele, depende das próprias dinâmicas que existem dentro do partido dele, nomeadamente o Comitê Central e, posteriormente, o Congresso, por exemplo, abolir o cargo de presidente do Partido Frelimo, como está subjacente na proposta tornada pública por Oscar Monteiro.
Contudo, Ivan Maus se divide que isso possa acontecer porque, sublinha, a Frelimo deixou a pena de ser formalmente um partido marxista-leninista.
Mas, materialmente, a Frelimo ainda tem aquele DNA de um partido marxista-leninista, em que, para se dominar o Estado, é preciso antes que tenhamos um partido. E o partido tem que ser presidido por aquele que é, ao mesmo tempo, presidente da República. Aliás, já tentou-se fazer isso na altura em que houve a transição do poder entre Dibuza e Nhunsi. Nós notamos que a transição do poder de Dibuza para Nhunsi levou algum tempo. O que fazia com que muita gente achava que Nhunsi não tinha muita força enquanto presidente da República. Para que ele pudesse ter mais força, era necessário que lhe fosse cumprido a presidência da Frelimo.
Por seu turno, o também analista político Egídio Palácio diz que as pessoas não devem ser legalistas na análise que fazem sobre este assunto.
Nós temos que olhar trabalhar para aquilo que são os pilares da nossa democracia, para aquilo que é a construção da democracia moçambicana, porque não podemos apenas pensar em importar modelos que não são exequíveis no nosso sistema. Só o próprio sistema de governo em Moçambique é um sistema muito complicado, é um pouco misto, porque o Presidente da República, para além de ser Presidente da República, é também chefe do governo, e começa daí o grande debate que nós podemos trazer para estes elementos todos que estamos aqui a tentar discutir.
Entretanto, a porta-voz da Frelimo, Ludmila Magoni, diz que o partido vai analisar a questão da suposta ilegalidade, realizando que, se a mesma for levantada por vários juristas, a Frelimo não pode negligenciá-la. O próprio presidente Felipe Nhusi diz que tem a tranquilidade necessária porque sempre foi assim, com Samora Machel, Joaquim Chissano e Armandes Buza, porque é estranho que esta questão se levante agora comigo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, a empresa TikTok enfrenta novos processos judiciais impostos por três estados e pelo Distrito de Columbia, capital DC, nesta terça-feira, acusando a popular plataforma de rede social de prejudicar e não proteger os jovens. Ana Guedes.
As ações judiciais apresentadas separadamente em Nova York, na Califórnia, no Distrito de Columbia e em 11 outros estados alargam a luta legal de TikTok, de propriedade chinesa, com os reguladores dos Estados Unidos e procuram novas penalizações financeiras contra a empresa. Os estados acusam o TikTok de utilizar software intencionalmente viciante, concebido para manter as crianças a ver o maior tempo e com a maior frequência possível e deturpar a sua eficácia de moderação de conteúdos. O TikTok cultiva o vício das redes sociais para aumentar os lucros da empresa, disse o Procurador-Geral da Califórnia, Rob Bonta, em comunicado. O TikTok, diz, tem como alvo intencional as crianças porque sabem que elas ainda não têm defesas ou capacidade para criar limites saudáveis em torno de conteúdos aditivos. O TikTok procura maximizar a quantidade de tempo que os utilizadores passam na aplicação para os direcionar com os anúncios, dizem os estados. Os jovens estão a lutar com a sua saúde mental por causa de plataformas de redes sociais viciantes como o TikTok, disse a Procuradora-Geral de Nova York, Letícia James. A TikTok disse terça-feira que discordava veementemente das afirmações, muitas das quais afirma acreditamos serem imprecisas e enganosas e que estava desapontado com o facto de os Estados terem optado por processar em vez de trabalhar connosco em soluções construtivas para os desafios de todo o setor. O TikTok oferece características de segurança, incluindo limites, padrão de tempo de utilização e padrões de privacidade para menores de 6 anos, diz a empresa. O procurador-geral de Washington, D.C., Brian Schwab, alegou que a TikTok opera um negócio de transferência de dinheiro não licenciado através da transferência ao vivo e recursos de moeda virtual. De recordar que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a TikTok em agosto por alegadamente não proteger a privacidade das crianças na aplicação. Outros estados já processaram a TikTok por não proteger as crianças dos perigos, incluindo o Utah e o Texas. A empresa TikTok rejeitou segunda-feira as acusações num processo judicial. A empresa-mãe chinesa da TikTok, a ByteDance, está a lutar contra uma lei dos Estados Unidos que pode proibir a aplicação nos Estados Unidos.
O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o grupo apoia os esforços para um cessar-fogo no conflito em espiral ao longo da fronteira entre Líbano e Israel. Qassem citou as tentativas do presidente do parlamento, Nabim Berri, para garantir o fim dos combates que incluiriam o anúncio por Israel de novas operações terrestres no sudeste do Líbano e a continuação de ataques aéreos na zona de Dahen, em Beirute. Paula Alves Silva.
O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou num discurso transmitido pela televisão que as capacidades do grupo apoiado pelo Irão estão intactas e que os seus combatentes estão a fazer recuar as incursões terrestres israelitas. Qassem declarou ainda que o grupo apoiava os esforços para garantir um cessar-fogo sem fornecer mais pormenores sobre quaisquer condições exigidas pelo Hezbollah.
O Irão tem dado um apoio claro e bem conhecido à resistência na Palestina, no Líbano e na região. E é disso de que se orgulha. É uma honra e uma dignidade para o Irão ajudar os palestinianos a recuperarem os seus direitos. Gostaria de vos tranquilizar. As nossas capacidades estão bem. E o que o inimigo disse sobre as nossas capacidades serem afetadas é uma ilusão.
O novo esforço terrestre de Israel marcou uma expansão da sua incursão no Líbano. As forças armadas israelitas disseram que um ataque aéreo matou um comandante de topo do Hezbollah, Suhail Hussein, que estava envolvido na transferência de armas do Irão para o grupo militante sediado no Líbano. Após um ano de violência transfronteiriça, as aldeias próximas da fronteira no sul do Líbano transformaram-se em cidades fantasma, enquanto as localidades mais seguras viram a sua população duplicar com as famílias que fogem do conflito. Os 200 residentes de Kafsin, em Nabati, no sul do Líbano, estão agora a acolher 500 famílias deslocadas. Fátima Hamal e a sua família encontraram refúgio aqui, mas a incerteza em torno do conflito mantém-nos prontos para se mudarem novamente a qualquer momento.
Estávamos mais tranquilos quando chegámos aqui, acreditando que estaríamos de volta a casa dentro de um mês ou dois, mas estar longe durante quase 12 meses é difícil. Temos muitas saudades e queremos voltar para casa em breve.
Outras famílias deslocadas, como a de Mahmoud Moassi, procuraram abrigo em escolas que o governo libanês converteu em centros de acolhimento de refugiados, como este na cidade de Tayer, no sul do país. A sua casa na cidade fronteiriça de Aitorun foi destruída por um ataque aéreo israelita. Ele diz que a situação é desoladora.
Recebemos pacotes de alimentos, mas não recebemos apoio financeiro do governo. Sentimos-nos negligenciados. Na guerra de 2006, o Estado estava mais presente.
O último conflito fronteiriço entrou agora no seu segundo ano, com o risco de escalar para uma guerra em grande escala no Líbano.
Na página desportiva de hoje, vamos começar com a notícia que a lenda do Barcelona vai reformar do futebol profissional. Anuncia a retirada após 22 anos de carreira. Andrés Iniesta marcou o gol da vitória de Espanha no Mundial de 2010 e foi um dos principais jogadores que fizeram o tic-tac do Barcelona prosperar durante tanto tempo. Anunciou a sua retirada do futebol na terça-feira. Iniesta, de 40 anos, terminou uma carreira de 22 anos desde que deixou o Barcelona em 2018, jogou no Vissel Kobe, no Japão, e no último ano jogou no clube Emirates, dos Emirados Árabes Unidos. Iniesta estreou-se na equipa principal pelo Barcelona em 2002 e realizou 674 jogos. Conhecido pelo seu controle de bola único e pela sua capacidade de jogo acima da média, Iniesta ajudou a ancorar um meio-campo do Barcelona que também incluiu Xavi Hernández e Sérgio Busquets, além de Lionel Messi no ataque, numa equipa que prosperou durante muitos anos com uma bola encantadora e eficaz. Iniesta venceu 9 campeonatos espanhóis pelo clube catalão, além de 6 taças do Rei, ainda 2 títulos de campeão da Europa e 4 troféus da Liga dos Campeões. Em outras notícias de basquetebol africano, Costa do Sol na corrida pelo acesso à bola no Zimbábue. O Costa do Sol, campeão nacional da Liga de Basquetebol Sénior Masculino, vai entrar em campo entre os dias 22 a 27 de outubro corrente para participar no torneio de qualificação à Liga Africana de Basquetebol de 2025, que vai decorrer em Harare, no Zimbábue. A equipa moçambicana está no grupo E da Divisão Leste e vai lutar por uma vaga na 5ª edição do BAL, com o Bravehearts Basketball do Malawi, Matero Magic da Zâmbia e Basket Hounds do Zimbábue. Os Bravehearts foram coroados campeões da categoria masculina da Central Zone Basketball League de 2023 pela 6ª vez consecutiva, um detalhe a ter em conta pelos canarinhos. O Ferroviário da Beira defrontou os Matero Magic da Zâmbia em 2001 e 2022, o que faz com que não sejam desconhecidos do basquetebol moçambicano. A prova vai decorrer num modelo de todos contra todos, apurando-se as equipas classificadas em primeiro e segundo lugar de cada grupo. Recordar que o atual campeão da BAL é o Petro de Luanda.
Música.
Nick Ivanov, Jaime Faria, Álvaro Lugier Andrade e eu, mais Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia para mais uma emissão vespertina da Voz América. Continuem em www.realportugues.com. Muito boa noite.